e de outras mais patrocinadoras que lá estão, que são 29. Ok? Nós não estamos falando só... Essas duas são as maiores. Temos mais 27 patrocinadoras dentro do fundo. Eu não sei se daria para a gente começar do começo, que já passou um pouquinho. Mas, assim, o que vocês podem observar aqui, isso inclusive foi ideia da filha de um companheiro nosso, que hoje não pôde estar aqui presente, que é o Amaury Guedes, que buscou recuperar, porque ela disse que isso foi a vida dela. Essa revistinha, ela foi, de certa forma, distribuída pelo Fundo de Pensão Aeros, e vem contando. Chegou para garantir seu futuro, você vai ser muito feliz, quando você sair, você vai ter como... É, sustentar sua família, né? E bem assim, artisticamente, bem feito, por sinal, convencia a todos os participantes da família Varig. E causava inveja, inclusive, para aqueles que as empresas, porventura, não estavam dentro do plano do fundo de pensão que foi instituído naquele período. E, de certa forma, isso acabou... fazendo parte do dia a dia dos trabalhadores, que era contribuir mensalmente ao fundo. Eram os únicos que pagavam, na verdade. É o que foi dito aqui. Quem sustenta o fundo são os participantes, né? O que nos causa bastante preocupação é... a falta, né, de participação das autoridades, e aí eu vou da Polícia Federal, à SPC, ao ministro, ao presidente da República, sabedores que esses administradores cometeram todas essas ilegalidades juntamente com a SPC, que aprovou, e nada é feito. A culpa sempre será dos trabalhadores, que hoje são obrigados a receber 8% dos seus benefícios, e, obviamente, daqui a alguns meses já teremos esses 8% já finalizado, porque o Plano 1 não tem mais fôlego financeiro para manter qualquer antecipação de benefício. Então, a propaganda, ela é lindíssima, ela é atrativa, ela envolveu todos os trabalhadores, né? E a Varig chegou a ter 24 mil trabalhadores participando do fundo, né? E, obviamente, lamentavelmente, o que a gente pode assistir hoje é uma total derrocada, e eu hoje concluo que não é única e exclusivamente do Fundo Aeros, é de todo o sistema. Se os que aqui estão não tiverem a responsabilidade política e moral de buscar uma solução definitiva, transparência e de certa forma, o que é de fato, né, o interesse dos trabalhadores dentro de um fundo de pensão. Eu nem me refiro mais a fundo aberto, a banco, porque todos nós sabemos que aquilo lá, quem vai para lá sabe o que está, né, comprando em termos de plano, né? Mas estilo nosso, que todas as empresas tinham que ter, participar deste fundo para ter a concessão, era uma obrigatoriedade. E nós sequer tivemos a sensibilidade da SPC de nos incluir na 108. Né? É um setor estratégico, é uma soberania, é um setor que deveria ser... Como, Cláudia? Uma concessão pública que deveria ter sido enquadrado no 108, fizemos inúmeras gestões e, lamentavelmente, sequer tivemos a sensibilidade do governo nesse sentido, né? Tivemos uma sensibilidade muito grande do governo em dia 31 de dezembro de 2002, às 19h31 de dezembro de 2002, às 21 horas e 30 minutos, sai a última, o último diário oficial, né, da qual nós fomos surpreendidos com a suspensão, né, de todo aquilo que as empresas patrocinadoras tinham que contribuir, ou seja, a partir daquela data, mais nada. Então, aqui fala um pouquinho, depois nós podemos disponibilizar, inclusive, na nossa página, via CD, qual foi a propaganda que foi feita do fundo, né? É um pouquinho longo, mas eu gostaria só que aumentasse um pouquinho nessa parte, porque nós falamos do fundo e agora alguns depoimentos. É possível aumentar o volume? Tá. Então, assim, a tônica foi mostrar o que o fundo vendeu para os mais de 26 mil trabalhadores, e esses trabalhadores foram enganados, e o que esses trabalhadores hoje estão enfrentando na situação que o fundo se encontra. Né? Um pouco até para aliviar um pouco o que a gente ouviu aqui há pouco, porque eu fiquei muito agitada, viu, doutor Fernando? Que deve estar havendo um desencontro de informação. É possível colocar os depoimentos? Tá. Então, o que me causa assim, bastante preocupação passa muito pela questão de todo o sistema, de fato, né? Porque no caso Aeros, especificamente, nós temos menos pessoas recebendo benefício, mas temos lá também 3.500 pessoas que têm suas reservas de poupança dentro do fundo de pensão. E também nos causa preocupação, porque esses dois fundos, e eu não sei se a Cláudia concorda comigo, eu não sei se ela já enfrentou algum fundo em liquidação ou intervenção, de perto, muito próximo, a falta de informação e de transparência por parte dos administradores ou liquidantes do fundo é muito grande. É muito grande. Então, hoje nós chegamos numa situação que, se o Aeros hoje tem lá no seu fundo de caixa algum patrimônio, esse patrimônio, tudo bem que estão sendo criados alguns critérios que buscam fiscalizar as aplicações, e me parece que a Previ que está imbuída nesse sentido, mas, de qualquer forma, nós não sabemos para onde está indo. Então, quando você declarou aqui, né, nós queremos ter participação para poder também exigir que as aplicações sejam feitas de forma correta, com transparência, em lugar certo, isso nós não estamos sabendo em nenhum dos dois fundos. E, na verdade, os dois fundos têm patrimônio, né? A única coisa que a gente fica sabendo é que o fundo está vendendo patrimônio para fazer dinheiro para pagar benefício, da qual nós não poderíamos, inclusive, nem buscar evitar. A gente tenta saber se o preço é adequado, se é preço de mercado. Mas as informações, elas são totalmente confidenciais, fechadas, se você questiona. Então, nós temos grupos questionando determinadas situações que nós não sabemos aonde vai parar e que isso é muito preocupante, né? Então, o assunto, ele requer, sim, senador, eu gostaria, sim, de parabenizá-lo, porque a iniciativa, ela é muito boa e ela é urgente. Pelo que tudo que eu escutei aqui, nós temos um problema muito sério. Quase 10 mil pessoas aposentadas e pensionistas e aproximadamente 10 mil trabalhadores da ativa que têm sua reserva lá dentro e querem receber essa poupança que fizeram esses anos todos. Contribuíram 20, 21, 22 anos, foram demitidos, não receberam um centavo de rescisão contratual. E aí eu entendo perfeitamente que talvez o governo, Fernando, o governo federal, e eu sei que a AGU defende o governo federal, ele não é responsável pelas mazelas administrativas das empresas, mas o que está se cometendo hoje, né, é uma coisa assim, talvez jamais vista na história desse país. É verdade, jamais vista na história desse país. É um fato, né, porque é um pecado capital. Outro dia, né, o arcebispo me explicou o que era um pecado capital, porque eu não tenho muita habilidade com essas coisas. Para mim, é um pecado capital. E eu sugiro que todo mundo vá buscar o que significa um pecado capital. Porque está envolvendo os diversos poderes do Brasil e ninguém se sensibiliza. A pergunta é, né, que eu gostaria de deixar, eu ainda tenho um tempinho, mas eu vou deixar aqui na mesa. Essas mazelas jurídicas que estão sendo colocadas, me desculpa até eu estar me referindo dessa forma, doutor Fernando, porque eu preciso afirmar para o senhor que essa informação que a empresa voltou em recuperação, ela é desconhecida de todo mundo, a não ser que tenha sido a AGU que fez ela voltar para a recuperação judicial. Porque, para nós, a ação de falência está transitada em julgada. Não houve mudança no fato. Não houve. Então, o questionamento sobre o passivo, o tributário devido à União pela Varig, a lei é clara. A não ser que a gente, como nunca antes neste país, quem assinou a lei vai rasgar a lei. Porque a lei foi assinada em 2005, de recuperação judicial, e é claro, em caso de falência, qual é a preferência de crédito. E não há discussão se é tributo ou não. É 150 salários dos trabalhadores e entra o fundo, porque ele tem garantia real nesse processo. Então, assim, eu desconheço de certa forma, a empresa tenha voltado à recuperação. Essa informação, para mim, é nova. Eu estive na vara de falência recentemente e isso não existe. Então, essas definições, essas conclusões dessa comissão, ela me preocupa muito, doutor Fernando, porque estivemos muito juntos, o senhor sabe disso, tivemos grandes embates, até porque... Né? Preciso ficar claro, nós sempre buscamos diálogo, nós lutamos esses 5 anos em busca do diálogo e da justiça. O que está faltando é vontade política. E curiosamente, senador, acho que o senador teve já a oportunidade de conversar com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, etc. E tal. Nós não vemos nas pessoas, pelo menos nos dois presidentes que nós conversamos a respeito, a dificuldade. A única coisa que eles falam, mas eu quero fazer, mas vem a AGU e diz que eu não posso fazer. Isso foi dito para mim no Fórum Social Mundial, dia 28 de janeiro. Quem estava comigo lá em Brasília, lá em Porto Alegre, lembra disso. O presidente Lula falou isso para 150 convidados. O senhor estava lá dentro, inclusive. Então, assim, eu quero fazer. Quem não me deixa fazer é a AGU, porque diz que não pode fazer. Então, a minha preocupação maior é quem está enganando quem. O problema é o seguinte, que o resultado disso é a morte dos nossos trabalhadores antecipados, porque é isso que está acontecendo. Doutor Fernando, eu lamento em lhe dizer, eu nem gosto de usar esse argumento, porque ele é facilmente derrubado. O senhor sabe disso, até, por sinal, algumas instituições de governo usam isso com muita propriedade, dizer, mas são velhos mesmo, iam morrer. Não estou dizendo que o senhor não, mas eu já escutei isso de várias instituições de governo quando a gente vai discutir a questão do Aeros. Agora, não ter vontade ou criar... Eu sinceramente, eu às vezes fico pensando que nós temos mais alguma coisa no ar que não é avião. Nem urubu, porque a turbina do avião pegou urubu. Então, não é urubu e nem avião. É mais alguma coisa. Isso me preocupa. Me preocupa porque há anos está sendo apontada a possibilidade de uma solução. Há anos. E eu digo para o senhor que isso é verdadeiro, porque o senador Paim patrocinou vários encontros aqui, muitos de vocês estavam presentes, nesta casa, onde o ministro Toffoli se comprometeu ao acordo durante um ano em alguma coisa. Nós tínhamos uma liminar. Senhores, esta ação civil pública que está sobre a responsabilidade do doutor Maia, ela originou uma liminar que depois foi confirmada com outro desembargador, que a AGU tentou derrubar, que derrubou a multa e não derrubou o mérito. Esta liminar teve validade 2 anos e 6 meses e não foi cumprida. Eu, uma certa oportunidade, eu fui discutir isso com o presidente. Eu levei ao conhecimento dele que a liminar não estava sendo cumprida. Quer dizer, o governo vivia dizendo que decisão de justiça tem que se cumprir. Quer dizer, e a nossa que não está sendo cumprida, como é que fica? Pois a AGU informava ao presidente que a liminar tinha caído. E não havia, por parte da AGU, nenhuma iniciativa em derrubar a liminar. Naquele momento, ou seja, depois é que isso veio ocorrer, quando nós estávamos aqui no Senado, que o ministro Toffoli se comprometeu a trazer uma solução num determinado dia, não veio e foi correndo no STF caçar a liminar. O senhor está lembrado disso, né? Foi até uma situação constrangedora para todos nós aqui nessa casa e que acreditávamos, depois de todo o esforço que fizemos em estar aqui por 3 ou 4 dias em busca de uma solução. De qualquer forma, independente do que foi declarado pelo doutor Fernando, eu fiquei preocupada porque essa declaração, por ela não estar atualizada, ela me preocupa, sabe, doutor? Porque as pessoas que ainda aqui estão, elas acreditam numa solução. Porque os motivos levam a isso. Então, quando o senhor diz que a questão da economicidade, que o TCU... Bom, eu vou aqui me inscrever para não falar a respeito do Tribunal de Contas da União, mas, de qualquer forma, eu diria o seguinte, doutor Fernando, nós temos 3 ações em curso. O senhor vai me dizer se vai ganhar ou não vai ganhar, vamos ficar 20 anos esperando o resultado da ação. Mas, entre a ação da terceira fonte, que o próprio fundo de pensão entrou na justiça por conta de um rompimento de contrato feito pelos militares que eram dirigentes do Departamento de Aviação Civil, sem cálculo atuarial. Olha quantas vítimas que nós fizemos por conta de uma má gestão desse porte. Eles não tinham experiência em atuar em fundo de pensão, o negócio deles era voar avião da FAB, não, nem sequer a aviação regular, mas eles conseguiram romper o contrato, foram eles que pediram rompimento do contrato e comunicaram, diga-se passagem, e o fundo entrou na justiça. Essa ação hoje é algo em torno de 5 bilhões. A ação que nós temos, civil pública, julgando na primeira instância, condenando a União a pagar a história da complementação para 100% dos participantes, também gira em torno de 5 bi. A ação de defasagem tarifária da Varg, eu queria fazer uma parte, doutor Fernando, porque eu acho que o senhor esteve na reunião que nós discutimos esses cálculos. A AGU fez um cálculo, a própria Departamento da AGU de Contabilidade reconheceu um erro material nesse cálculo que o senhor apresentou, de 2.700 e pouco, e a diferença para os 4.200, que era o que a empresa a Varig declarava através do seu perito, é a questão da decisão judicial, ou seja, houve má vontade por parte da AGU em aplicar 1% ao mês devido à decisão judicial estar falando sobre 0,5%, por isso que deu essa diferença, né? Mas nós chegamos até avançar mais, então, independente dessas questões que eu deixei registrado, que talvez seria conveniente a gente até marcar uma próxima reunião para uma atualização melhor dos fatos, eu acabei até, para a gente tentar, né, não criar um baixo astral no nosso pessoal, porque hoje nós estamos comemorando, não temos o que comemorar, né? Eu assim, acho que depois de sair daqui eu posso até comemorar, porque de repente nós tivemos uma oportunidade do contraditório junto com a AGU em público. Eu tive a oportunidade oficialmente de escutar o Dagomar, que é coordenador geral lá da Previc, dizer que a obrigação da secretaria e da Previc é fiscalizar, porque eles não aceitam isso. Eles não aceitam. Não aceitam. Eles vão na justiça, nós temos centenas de defesa deles que dizem que eles não têm essa obrigação. Não dá para acreditar. Sorte o Dagomar, pessoa séria, funcionário público, e está colocando claramente que entende que a função deles é essa. Então, isso nós temos que comemorar. Os 5 anos que nós estamos sofrendo, nós vamos comemorar sim. Eu acho que é a partir deste episódio aqui. Porque eu acho que hoje é um marco, né, um marco de uma discussão ampla, de uma discussão séria a respeito do sistema, senador, porque assim, nós vamos embora daqui 20, 25 anos, mas o sistema está aí, inclusive para bancar os funcionários públicos, os juízes, os magistrados, né, todo mundo não tem um projeto aí nesse sentido? Exatamente. E se a gente não tiver clareza desse processo agora, alguém acha que vai dar certo? Pois é. E os que existem vão quebrar. Eu não quero fazer terrorismo, não. Eu quero é discutir transparência, resolver e melhorar o sistema. Com transparência, para que a gente possa caminhar melhor nessa discussão. Nós estamos, sim, com mobilizações no Brasil todo. Senador, temos aqui o comandante Tomás, que eu não estou vendo nesse... Está lá, é presidente da Associação de Tripulantes da Transbrasil. Temos aqui o Honorato, que é o representante da Comissão de São Paulo. O Ivan, que também é aeronauta, representante da Comissão de Curitiba. Temos aqui... O Gerson, Oswaldo, Ari e o Carlos são representantes de Porto Alegre, que sempre estão com o senhor. E, assim, nós acreditamos, senhores, nós acreditamos e, assim, gostaria muito, sim, de poder comemorar e que o resultado desse evento venha a ser efetivamente a possibilidade de uma nova reunião em busca de um acordo. Porque quero lhe dizer o seguinte, se o senhor somar as três ações que estão em curso, colocando em risco, né, o governo perder, e que há muita possibilidade do governo perder, nós estamos falando das três ações, algo em torno, eu vou falar por baixo, de 17 bilhões.